Os peruanos estão na expectativa. Em uma das eleições presidenciais mais disputadas em todos os tempos, o candidato de esquerda Pedro Castillo tem uma pequena vantagem sobre a conservadora Keiko Fujimori. A apuração dos votos está quase no fim. A gente viu aí o noticiário da Rádio França Internacional que Pedro Castillo já fala como presidente eleito. Keiko Fujimori não aceita o resultado, deve pedir recontagem de votos. Enfim, matematicamente a eleição ainda não está definida. Pelo menos é o que se intui das informações. Nós convidamos o jornalista Ivan Godoy, especialista em relações internacionais, para analisar essa situação no Peru e como o resultado dessa eleição no Peru pode afetar as relações diplomáticas com o Brasil. Primeiro que tudo, Ivan Godoy, é um grande prazer voltar a falar com você. Bom dia, amigo.
Bom dia, Gesiel. Bom dia, ouvintes da Rádio Senado.
A eleição está complicada e a diferença entre o Pedro Castillo e a Keiko Fujimori é muito pequena. Um diz que já está eleito, a outra não aceita. Hoje, como é que está essa questão no Peru?
Bom, a questão é que, aparentemente, apesar de pequena a diferença do Castillo, a tendência é que ele, no voto, ele acabe ganhando a eleição. A última eleição que aconteceu no Peru, na qual foi eleito o presidente Kuczynski, que derrotou a Keiko Fujimori, essa é a terceira vez que a Keiko Fujimori tenta se eleger presidente do Peru, a diferença foi de ao redor de 40 mil votos. Então, foi ainda menor do que a diferença que estamos vendo agora. A questão toda é que a candidata Keiko Fujimori, ela já anunciou que vai à justiça e pretende impugnar 500 mil de votos. Então, a solução aparentemente vai ser jurídica dessa eleição. Por isso que a definição fica difícil, né? Embora o Pedro Castillo esteja na frente e a tendência seria que ele ganhasse, né, a eleição, a decisão final será da justiça peruana. Então, 500 mil de votos, evidentemente, se ela conseguir virar a menos da metade, um terço desses votos, já está garantida a vitória da Keiko Fujimori. Mas, bom, como eu digo, depende da justiça. Agora, o interessante é por que o Peru chegou a essa situação de ter dois candidatos que representam dois extremos da política.
Era exatamente isso que eu estava com essa pergunta exatamente aqui para você, Ivan. Um eleitorado, você falou na eleição passada que a diferença foi ainda menor, ou seja...
Ainda menor, é.
Eleitorado peruano muito dividido, por que isso?
Agora, a questão básica foi o seguinte, foi um pouco o desaparecimento do centro político no Peru, devido a várias causas. O Peru está imerso em várias crises simultâneas. Bom, em primeiro lugar, a crise da Covid, que, bom, afeta todo mundo, afeta também o Brasil, né? E que tem reflexos na economia. A economia peruana foi gravemente afetada pela crise. Temos que observar que, no Peru, a informalidade da força de trabalho é ainda maior do que no Brasil. Alguns falam até em 70% da mão de obra informal. Então, isso é um problema grave, porque essa mão de obra informal, que depende de bicos, ela é muito afetada quando cai a atividade econômica, né? Então, o desemprego aumentou muito, né? Agora, é interessante observar também que o grande setor forte no Peru da economia é o setor de serviços, inclusive aí o turismo, né? O Peru atrai muitos turistas, ele tem muito, é um país que tem toda aquela questão histórica do Império Inca, né? E famoso pela gastronomia, é um país que atrai muitos turistas. Agora, tudo isso foi afetado pela pandemia. Ao mesmo tempo, há um setor forte de mineração no Peru, que é realmente importante, mas que hoje em dia a mineração é feita com grandes máquinas, não tem a mesma quantidade de mão de obra que antes, né? Aquela imagem do mineiro com uma picareta na mão, isso é uma coisa mais para, né, para o passado. Hoje em dia, as grandes empresas de mineração utilizam máquinas gigantescas, né? Então, a absorção de mão de obra é muito menor. Então, esse problema do desemprego, que já é uma coisa meio endêmica na economia peruana, né, a questão do desemprego, foi agravada pela pandemia. Lembre-se que o Peru, nesse momento, é o país que enfrenta a mais grave situação per capita da pandemia na América Latina. Alguns dados indicam que o Peru está entre os países em pior situação do mundo, se você vê o número de casos e o número de mortes comparado com a população, né? Então, essa questão da pandemia junto com a economia numa situação dificílima vem também acompanhada por uma crise política que começou já há vários anos com as denúncias de propinas da Odebrecht. Uhum. Né? A Odebrecht, ela foi acusada aqui no Brasil de pagar propinas, mas também em vários países da América Latina, porque ela tem muitas, ou tinha pelo menos, muitas obras em vários países da América Latina. No caso do Peru, vários ex-presidentes foram acusados de receberem propinas. Inclusive um ex-presidente, o Alan Garcia, que era antes dessa crise até muito respeitado, muito conhecido, sim, ele até cometeu suicídio pelas acusações de corrupção, né, de suborno recebido da empresa brasileira Odebrecht.
Sei.
Agora, depois, tudo isso trouxe um desencanto com a política. E o Peru teve, nos últimos 5 anos, 4 presidentes. 2 sofreram impeachment e 1 renunciou. E, finalmente, tem um que terminou agora o mandato, né, aparentemente sem problemas. Mas você pode imaginar um país, além de ter vários ex-presidentes presos, um que se suicidou, nos últimos 5 anos ter tido 4 presidentes? Então aí temos esse panorama de descrença um pouco nos partidos políticos, o que trouxe uma eleição muito fragmentada, porque a grande força interessante que sobreviveu no Peru, sem dúvida, é o chamado Fujimorismo, que são os partidários do ex-presidente Alberto Fujimori, que está preso, acusado de crimes, né, porque ele foi considerado um ditador, e também de corrupção.
Keiko Fujimori é exatamente a filha do Alberto
Fujimori. A filha do Fujimori. Sim. E que tem, ela é herdeira política do Fujimori. O Fujimori já está muito velho, evidentemente, ele já está fora da política e está preso, né? Agora, ela é herdeira política. E é um movimento que dentro desse naufrágio do mundo político peruano, o Fujimorismo sobreviveu. Agora, ela tem uma seguinte questão: ao mesmo tempo que ela tem força, ela era o partido mais importante nos últimos anos no Peru, mas ela também é acusada, tem essa herança pesada das acusações contra o pai. Ela própria é acusada de corrupção, ela enfrenta, se não me engano, 3 processos diferentes por corrupção, arriscando a ser condenada a vários anos de prisão, e ao mesmo tempo também o partido dela teve uma atitude de obstrução do parlamento nos últimos anos. Isso foi uma das causas desse caos político, da existência de 4 presidentes num período de 5 anos no Peru, uhum, porque o partido dela sistematicamente bloqueava tudo no parlamento. Então isso, ela é muito acusada por isso também, sim, que ela contribuiu para o caos político no Peru. Então tudo isso fez com que ela tivesse uma rejeição enorme. Ao mesmo tempo, então, surge uma figura nova, que é o Pedro Castillo. O Pedro Castillo, ele é um professor de escola rural, de escola primária rural. Então, é um homem do campo, e é de uma região chamada Cajamarca, que é a região mais pobre do Peru. Então, ele representa muito essa população mais pobre, somente a população do interior, a população dos camponeses. E isso reflete-se muito na eleição. Você pode observar que a Keiko Fujimori está ganhando de lavada nos grandes centros urbanos, enquanto no interior tem ganho o Pedro Castillo. E o país está dividido exatamente ao meio, né? Agora, os programas também são diferentes, né? Porque ele é considerado de extrema esquerda e ela é considerada de direita, né? Então,
uma polarização muito grande.
É uma,
né,
polarização. E ambos têm muita rejeição. De certa maneira, o que beneficiou o Pedro Castillo, ele tem essa chance efetiva, ele está claro, aparentemente ele tem muito mais chance do que ela, porque, como eu digo, depende da justiça agora, dos votos impugnados, mas a questão é que a Keiko Fujimori tem uma rejeição enorme. Então isso contribuiu a que ele, que é um candidato de extrema esquerda, que em outras condições não teria chance contra um candidato de direita, com menos rejeição a um candidato de centro, ele está tendo chance pela rejeição enorme que existe contra a Keiko Fujimori. Uhum. Ao mesmo tempo, por ele ser de extrema esquerda, também tem uma grande rejeição. Então, de certa maneira, essa eleição está se dando da seguinte maneira. Quem eu não quero que suba à presidência? Se eu não quero que seja a Keiko Fujimori, vou votar no outro. Ao mesmo tempo, quem não quer a extrema esquerda no poder, vota na Fujimori. Então, é o voto do contra o que está predominando, mais do que o voto a favor.
Olha, Ivan, eu diria que muito parecido com a situação do Brasil atualmente politicamente, né? Um pouco parecida com relação à questão dos extremismos, a polarização e a ausência praticamente de um candidato de centro para as eleições do ano que vem, assim, só traçando um paralelo. Mas, Ivan, tenho mais um minutinho aqui. Quais são as consequências de uma provável vitória do Pedro Castillo nas relações com o Brasil?
Bom, eu acho que as relações, do ponto de vista político, evidentemente serão prejudicadas. O próprio presidente Bolsonaro, ele já falou ontem, ele criticou, né, essa possível vitória do Pedro Castillo. Quer dizer, evidentemente haveria uma, digamos, uma indisposição política de ambas as partes. Mas eu acho que do ponto de vista econômico, o Peru é um dos 5 países mais importantes da América Latina, do ponto de vista econômico, de todos os pontos de vista, né? Lembrando apenas que na época da independência da América do Sul, na América Espanhola, o Peru era mais importante colônia espanhola na América do Sul. Lima era muito mais importante do que Buenos Aires, como cidade, inclusive. O Peru sempre foi um país rico. Então, eu acho que do ponto de vista econômico, continuarão as relações econômicas entre os dois países, não serão muito afetadas. Do ponto de vista político, que poderemos ver mudanças com uma provável aproximação, por exemplo, do Peru à Venezuela, né? Cuba, etc., esses países, né? A própria Bolívia, né, do Evo Morales. Agora, temos que ver na prática. Outra questão também importante é para ver se esse radicalismo, digamos, teórico do Pedro Castillo, na prática vai se concretizar, uhum. Porque ele não vai ter maioria no Congresso. O Congresso é muito fragmentado.
Vai ter que negociar.
Na prática, ele vai ter que compor com outros setores.
Isso. Ok, então, Ivan Godoy, é sempre um prazer recebê-lo aqui no Conexão Senado. E a entrevista sua é sempre uma aula para todos nós. Obrigado, Ivan.
Grande prazer, Gesiel. Um abraço para todos os ouvintes.